começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. Tomé disse então: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, nós iniciamos nesta sexta-feira a leitura do capítulo 14 de São João. Damos mais um passo nesse caminho que estamos fazendo dentro do período pascal para entender a figura do ressuscitado e, ao mesmo tempo, a linguagem desse capítulo 14 já nos prepara para a despedida de Jesus na festa da Ascensão, que nós vamos celebrar lá no dia 12 de maio. Então, esses dias agora, o final do tempo pascal, vão nos fazer pensar nessa maneira de Jesus não estar mais no meio de nós, através da sua Ascensão, mas também permanecer conosco como ele garantiu que permaneceria. O início desse capítulo 14 acontece logo após, ali no contexto da última ceia, quando Jesus anuncia a sua partida. De fato, os discípulos deviam estar percebendo que algo iria acontecer. Não sabiam exatamente como seria essa partida de Jesus. E logo em seguida teve aquela revelação da traição de Judas, um dos 12. E logo mais adiante, aquela palavra com relação à negação de Pedro: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Quer dizer, os discípulos tinham realmente muitas razões para estar perturbados quando Jesus lhes diz: não se perturbe o vosso coração. Colocando essa mesma palavra no contexto pascal, ela quer nos dizer: não se perturbe o vosso coração. A festa da Ascensão significa a partida, porém não é uma partida definitiva, não é uma ausência definitiva, mas pelo contrário é uma nova forma de presença. Não se perturbe o vosso coração, disse Jesus. E apresenta uma razão para não se perturbar o nosso coração: a fé. Credes em Deus, crede também em mim. Então, na verdade, assim, quem de fato acredita não tem que viver nenhuma perturbação. O mundo apresenta as suas dificuldades. A morte é a grande dificuldade que nós temos que enfrentar no final da nossa vida. A nossa partida desse mundo, assim como a partida daqueles que nos são queridos, nos perturba. Porém, se nós temos fé, nós temos condição de superar esse medo da partida e o nosso coração permanecer em paz. Qual é o argumento de Jesus? Acreditem em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. O modo como Jesus se refere à vida eterna é muito variado. Tem horas que ele se refere como alguma coisa assim etérea, outras vezes de uma maneira bem concreta. Existe na casa de meu pai um lugar para cada um, e eu vou preparar esse lugar para vocês. Então fiquem tranquilos, não se apavorem. Jesus está preparando os discípulos para enfrentar o momento sério da paixão, mas ao mesmo tempo está a nos ensinar também como devemos enfrentar as muitas dificuldades que nós encontramos neste mundo até o momento da nossa partida para junto de Deus. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver preparado esse lugar, eu voltarei e vos levarei comigo. Dá a impressão que é uma continuação daquele evangelho que nós lemos do bom pastor que sai do redil e com a sua voz, com a sua palavra, ele vai atraindo as ovelhas para se colocarem no seu segmento. E ele caminha à frente das ovelhas, ensinando o caminho. Aqui Jesus fala também em ensinar o caminho. Eu vou preparar um lugar e quando eu estiver preparado, eu voltarei para buscar-vos e vocês estarão comigo até o fim. Não mais nos separaremos. Essa que é a grande verdade, o grande dom da ressurreição de Cristo, porque antes da ressurreição ele estava num lugar apenas. Agora, depois da ressurreição, a sua presença está em toda parte. Mas é tão difícil entender. Mesmo para aqueles discípulos que acompanharam toda a trajetória de Jesus. Mesmo aqueles que escutaram cada palavra. Mesmo aqueles que viram o seu poder maravilhoso ao curar, ao apaziguar, ao enfrentar as dificuldades da própria cruz. Né? Mesmo para nós é difícil, com a fé, entender essa linguagem de Jesus. Por isso, a dúvida que tem o apóstolo Tomé é a nossa dúvida. Senhor, nós não sabemos aonde vais. Como podemos conhecer o caminho? Nós não sabemos como é que é o céu. Ninguém voltou de lá para nos contar como é que é. Nós temos a certeza da palavra, nós temos a palavra de Jesus, de que ele vai preparar um lugar, mas como é esse lugar? Que lugar é esse? Quando vai acontecer? E principalmente, será que eu vou ser candidato a esse lugar de felicidade? Ou o meu pecado está a me puxar para que eu não possa chegar a esse lugar? Então, é justa a pergunta de Tomé e é a nossa pergunta. Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? A resposta de Jesus serve para a gente repetir e decorar, serve para a gente usar tantas vezes na nossa vida, porque já se tornou proverbial. Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essas três palavrinhas, olha, daria para a gente permanecer contemplando o significado delas de maneira plena. Mas acredito que nós podemos tê-las como introdução a esse longo discurso que Jesus vai fazendo e que nós vamos acompanhar nos próximos dias. Ele é de fato o caminho. Ele nos apresenta um modo de viver que se torna um caminho na nossa vida. E quando alguém abraça esse caminho, pode ter certeza que o final dele é a vida eterna. E nós, quando rezamos a oração eucarística, a oração número 5, que tem uma resposta tão bonita que diz: nós caminhamos na estrada de Jesus. Caminhamos na estrada significa na sua proposta, nos seus mandamentos, no seu caminho, é o nosso caminho. Então nós podemos acreditar que chegaremos no céu. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Nesse nosso mundo de hoje, onde tudo é relativo, onde não existem verdades absolutas, onde a verdade é aquilo que eu acho, aquilo que você acha é diferente da minha verdade. Jesus diz: sim, existe uma verdade absoluta. Não está na minha mão. Não posso dizer que esta religião ou aquela, ou a minha religião é aquela que tem a verdade. Não, é aquela que busca a verdade. E busca a partir das indicações que ele, Jesus, que é a verdade, nos deu. Então, a verdade existe, sim. Não dá para dizer que tudo é relativo e tudo depende da minha opinião ou da sua opinião. A verdade existe. Ele é a verdade. Nós buscamos a verdade e tentamos encontrá-la e achamos quando o Evangelho nos oferece essa verdade diante dos olhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida plena. Ele mesmo disse, eu vim para que todos tenham vida e vida plena. Nesse nosso mundo de mortes, de tantas mortes, que bom é a gente ter um caminho, uma verdade que nos preserva a vida e nos guarda para a vida eterna. Até amanhã, se Deus quiser.